Deixou na dúvida. Eu desmontei o que era você. Né?
Exatamente.
Quem é você, bicho?
Nem quero ver.
Quem é você, meu velho?
É um espírito que habita o corpo.
Você é um espírito que habita o corpo. Não importa o nome que eu te dê, você é alguma coisa a mais que essa carne. Se você chama de espírito, se você chama de alma, se você chama de ser, não importa o que seja.
A linha do Buda chama de mente, né?
De mento. Não importa o que seja. Você é alguma coisa a mais do que essa carne. Alguma coisa que existia antes do nascimento e vai continuar existindo depois do nascimento. Isso é você. Mesmo que você ache que você é esse corpo, você sabe que você não é esse corpo. Porque esse corpo, quando existe o que vocês chamam de morte, vai para debaixo da terra e lá apodrece. Mas você sabe que você continua vivo. Também não importa como você encare o que vai acontecer depois da morte. Os espíritas acreditam num mundo de atividade. Os não espíritas acreditam que vão dormir até o dia da ressurreição com Jesus. Não importa o que você vai fazer. O importante é que você sabe que tem alguma coisa depois da vida. E que você então não pode, se tem alguma coisa depois da vida, ser o corpo. Porque o corpo acaba com a morte. Acaba não, se transforma, né? Se vocês comem alimentos que vêm do campo e não sabem que ali tem pedaços de corpos, né? Porque bota fogo, o passarinho come, leva para lá, bota, se mistura na terra, entra na alface, entra no... O que mais? Tomate, o que mais? Isso tudo você acaba comendo. Então, você é isso. Alguma coisa além desse corpo. Aí vem a segunda pergunta. Então, por que você está no corpo? Se você não é o corpo, por que que hoje você está preso dentro desse corpo?
Porque a gente tem uma missão a cumprir.
Uma missão? Uma missão é uma coisa, mas a mais importante que a missão que você veio fazer. O que que você veio fazer nessa carne?
Procurar
a elevação espiritual. Promover a sua pureza, se limpar, seja o nome que você der. Você veio aqui para conquistar coisas que você não tem. Concorda com eu? Alguns chamam isso de reforma íntima. Você tem que se mudar internamente de alguma coisa para alguma coisa, promover uma mudança em você, e essa mudança será a sua elevação espiritual. Até aqui está certo? Se tiver a dúvida é só perguntar. Ou se eu estiver falando a besteira, você avisou para a moça que não veio? Que pode fazer pergunta, pode dizer que não está gostando, pode dizer tudo isso? Ela que não veio exatamente. Se você não concordar, se você não aceitar, se você não entendeu, é só perguntar que nós. Volta e fala tudo de novo, não tem peça. Eles também não, então não tem problema. Isso ficou claro então? Você é alguma coisa além deste corpo, e você veio a este corpo para, através de um processo chamado reforma íntima, você alcançar a elevação espiritual. Reforma íntima. Se reformar, o que é se reformar?
Mudar.
Sabe dizer para eu o que é se reformar?
Mudar.
Se mudar. Perfeito. De que para quê? De que para quê? Veja bem, você veio aqui promover a reforma íntima. Você sabe disso? Você está populando isso? Senão não estava aqui também. Tá. Você tem que se mudar do que para quê? Alguém melhor é como se fala. Difícil de se saber, porque você já se sente o melhor. Veja, todo ser humano está na carne, é um espírito que está na carne para promover a reforma. Mas na verdade ele não sabe que reforma é essa. Ele não sabe aonde está, nem para onde vai. Então eu posso dizer bem claramente, desculpa se isso doer, mas se nós não encalar a verdade, nós vai acabar ficando sem saber o que fazer da vida. Mas o ser humano é um zumbi. Sabe o que é zumbi? Aqueles seres que andam sem saber para onde vão, que estão fazendo, o que vai acontecer, só anda. O ser humano é isso. Ele não sabe de onde ele veio, não sabe para onde ele vai para poder promover a reforma e quer se reformar. Então não sabe o que fazer e aí não faz nada. Só fica andando, vivendo essa vida. Mas vivendo essa vida sem fazer nada. Sem conseguir a reforma. É por isso que eu estou querendo começar que o assunto de hoje é a reforma íntima. É o tino que eu falei para você. Mas para começar a falar de reforma íntima, nós precisamos saber aonde nós estamos, aonde nós temos que chegar, para aí poder saber o que é reformar. O que se muda que está naquilo que eu sou, o que se muda, o que precisa se colocar, o que precisa se tirar para eu chegar a outro lugar. É como diria assim, um manual de como fazer a reforma íntima. Você não compra uma televisão, não vem com manual para você aprender a ligar ela? Você comprou esse corpo e não veio com manual para você aprender a fazer o seu trabalho. Aí você vai para Elisião em busca deste manual. E a Elisião diz para você, você tem que se reformar. Aí você diz, obrigado, o que é reformar? Aí diz, você tem que ser melhor. Mas o que é ser melhor? Será que ser melhor é ir dar um prato de comida para um pobre? Será que o melhor é levar um cobertor para quem tem filho? Será que é isso que é ser melhor? Eu acho que tem que ser alguma coisa a mais. Só para dizer isso, não precisava que os mestres da humanidade encarnassem. Não era preciso que Jesus viesse à Terra, não era preciso que o Buda viesse à Terra, não era preciso que Maomé viesse à Terra, Kardec, Kisna. Não era preciso tudo isso para dizer, dê um prato de comida a quem tem fome. Isso qualquer jornal fala, qualquer programa de rádio fala. Para que Jesus vinha à Terra então? Tem que ser alguma coisa mais do que isso. Mais do que simplesmente ser bom. É preciso se transformar. E aí é que eu volto. Se transformar é saber aonde está, o que deve ser mudado, para saber quem vai ser você. Então vamos começar falando dessas três coisinhas, se vocês quiserem falar disso hoje, falando do que você vai ser quando se transformar. O que você vai ser? Que pode ser que até você já tenha feito a sua transformação e nem saiba. Porque não sabe o que é que você vai vir lá quando se transformar. E aí é que eu pergunto, o que é se transformar? você vai virar o quê? O que é um espírito elevado? O que é? É um santo? Mas o que é um santo? É feliz. Um ser elevado, um espírito elevado, é aquele que é feliz. Esse é o resultado do trabalho da elevação espiritual, é você alcançar a felicidade. Que felicidade é essa? É a felicidade incondicional. Quando você é feliz, não importa o que está acontecendo. Essa é a característica de todos os santos. Eles estão em paz consigo mesmo. Alcançaram uma felicidade que nada afeta. Em vez de sentar e solar quando vê uma criancinha com fome, o santo vai lá e ajuda. Porque ele não sofre com aquilo. Mas por isso consegue ajudar. Enquanto nós ainda sofre com aquilo, e ao sofrer, acaba não ajudando. Porque se você já está sofrendo e eu jogo mais sofrimento em você, eu só pioro sua situação. Então essa é a primeira coisa. Vocês, se promovendo a reforma íntima, alcançarão a felicidade. Então quem é você hoje? Ficando alcançar a evolução vai ser feliz, o que é você hoje? Qual o contrário de feliz? Sofredor. Você hoje é um sofredor. Não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem família muito bem organizada, não importa se você faz tudo o que você quer na vida, você é um sofredor. Sabe por quê? Porque um dia tudo isso acaba. Você depende dessas coisas para ser feliz. Mas um dia a família se destrói. Se destrói, pode não se destruir por separação de vida, mas se destrói quando você morrer. Não vai morrer tudo no mesmo dia. Pai, mãe, filhos, irmão, tia, avó. Não vai morrer todo mundo no mesmo dia. Vai? Então, se a sua felicidade dependia daquela família, você já não será ser feliz. Se você precisa de coisas materiais, conquistar coisas materiais, comprar coisa nova, está sempre, como se fala, possuindo alguma coisa, um dia tudo isso vai acabar. Mesmo que o dinheiro dure até o final da vida, quando morrer não tem mais dinheiro. Então, o que eu estou dizendo, o sofredor, na verdade, ele não pode até não ser um sofredor no critério de vocês, mas ele é um sofredor porque a felicidade dele é dependente, ele é condicionada, ele depende de alguma coisa para ser feliz. E quando essa coisa não acontece, ele sofre. Essas são as duas diferenças, os dois pontos da escala da renovação. Você hoje está num tipo de vida onde a sua felicidade é condicionada. E você precisa atingir um tipo de vida onde a felicidade faz parte de você. Não é condicionada, não. É esse o processo de reforma. É uma mudança interior, uma mudança sua, de dentro de você, para acabar com as dependências, para ser feliz. É isso. Foi isso que Jesus ensinou. Eu não vim para trazer a paz, mas vim para trazer a espada. Eu vim para trazer a espada para você lutar contra você mesmo. Como ele diz, enquanto pai não tiver... Como se fala? Como é que é? Eu vim para colocar pai quanto a filho, filha quanto a mãe, eu te vim para que cada um abandone o mundo, se pegue sua cruz e me siga. Não pode haver dependência, porque com a dependência você um dia vai sofrer. E esse é o chuto que eu queria conversar hoje. Essa transformação da dependência. Como deixar de depender de alguma coisa para ser feliz e alcançar essa felicidade independente? Isso, se vocês quiserem conversar sobre isso, né? Seu assunto foi interessante. É interessante?
Eu estou ansioso. Para aprender.
Que bom. O que é mesmo é fome?
É transformação.
Mudar. Então, cada coisa que nós vai falar, nós vai dizer o que é e o que precisa se transformar. O que, e se transformar é se mudar. Não adianta querer atingir essa felicidade sem se mudar. Eu digo sempre assim, tudo na vida tem um peso. Isso é verdade. Para você conquistar ou receber alguma coisa nova, você precisa abrir mão de alguma coisa velha. Transformação. Exenelar é se transformar, mudar de alguma coisa, abandonar alguma coisa, para que você possa entrar de posse dessa nova coisa. Ficou claro isso? Porque ele disse que está ansioso, mas ele ainda não sabe o peso. Ansioso para promover a reforma íntima, eu não diria 90%, mas 80% da humanidade está. Mas será que estão dispostos a pagar o peso? É isso que nós vamos conversar hoje. Sobre essa mudança, sobre como mudar. E qual o peixe que precisa ser pago para se mudar? Ficou caro isso? Já ensinei isso lá na Piracicaba, filho?
Acho que não.
Por isso é que eu perguntei para você. Você estava fazendo isso aí? Depois eu vou mandar você tocar de lugar, se preocupa. Já falei isso na goiaba, meu velho?
Já, mas sempre tem aquele algo mais, né?
Então, sempre, já que eu já falei, o que eu preciso fazer para me mudar?
A primeira coisa é depor as armas. Eu estou sempre armado com egoísmo, principalmente com individualismo. Então, essa primeira ação é depor essas armas.
Isso.
A espada que Jesus nos trouxe foi exatamente essa, né?
Depor as armas.
Depor as armas.
Isso.
O individualismo, principalmente do egoísmo.
Isso. O egoísmo é fruto do individualismo. É o individualismo. É a base de tudo. Tudo nasce no eu. Eu sou, eu quero, eu faço, eu aconteço. Tudo nasce no eu. É esse eu que é o grande inimigo que precisa ser combatido. Porque o egoísmo, a vaidade, a soberba, tudo nasce no eu. E quem é esse eu, meu velho? Quem é esse eu que eu tenho que combater?
É o ser humano.
Isso. Essa é a primeira transformação. Você hoje é um ser humano. E você tem que se transformar, deixar de ser ser humano e passar a ser o que nós chamamos de ser universal. O que é o ser universal? É o nós. é aquele que vive para o todo. E o ser humano é o individual, eu vivo para ele. Essa é a primeira mudança que se tem que se fazer para alcançar a reforma íntima. Deixar de ser eu, ou seja, matar o que vocês chamam de ego, de personalidade. Eu sou, eu faço, eu quero, eu posso, eu construo, eu vou, eu falo. Não existe nada disso. Existe para o ser individualismo. E desse individualismo nasce todos os que obsessamos de sentimento negativo. Porque tudo que é o sentimento negativo é uma ação buscando lucro pessoal naquilo que está acontecendo. Mesmo que seja, eu gosto disso e eu quero que isso aconteça. Isso é uma ação individual. Isso é buscar o seu lucro próprio. Viver como ser universal é participar do universo. O que é o universo, moço?
Seria todo esse espaço que nós...
O universo seria todos os espaços. O que mais além dos espaços?
Nossa.
O planeta?
O planeta.
E o que é o planeta?
O planeta em si é um...
O que é um planeta? Se você não existisse, o planeta Terra estaria completo?
Estaria.
Não. Porque você não existiria. Você faz parte do planeta. Você é o planeta. Se não tivesse você, seria um outro planeta. Não seria esse. Concorda com eu? Poderia até se chamar Terra, mas seria um outro planeta, porque seus filhos não existiriam. Essa casa não existiria.
Mas existiria, né? Assim, não existiria.
Essa não existiria. Existiria outra. Existiriam outros filhos de outros pais. Não dele. Poderia existir as crianças filha dela. Mas não seria filha dele. Seriam outras crianças. Porque as crianças são resultado da ação dele durante a vida inteira sobre elas. Ajudando, educando, orientando. Se fosse outro pai, teria outra educação, outras, seriam outras crianças. Pode ter o mesmo nome, ser o mesmo espírito, mas seriam outras crianças. Concorda então que o planeta também é você? Ela é, é todos. O que mais é o planeta, além de você? Além das coisas materiais, além de você, o que mais é o planeta? Todo. Além de todos os espíritos, o que mais?
Energia.
Além das energias, o que mais? Tudo que o Oxê faz. Tudo que o Oxê faz é o universo. Porque se o Oxê não fizesse, não seria o universo. Seria outra coisa. Se o Oxê não tivesse comprado essa roupa, o moço da loja não teria ganho dinheiro. E o moço da loja não poderia pagar os empregados. Os empregados teriam outro emprego. O mundo seria completamente diferente se você agisse diferente do que você age. Concorda, meu? É porque você não vê o seu dinheiro depois que ele sai de você. Mas ele ajuda a pagar as obras da cidade, ele ajuda a pagar as obras do Estado, do país. Esse dinheiro que o país recebe comunica-se com outros países do mundo e vai ajudar a pagar a gente no outro país. O dinheiro que você comprou calça pode ter ajudado uma pessoa no Japão. Não é assim? É interdependência. tudo no universo se interliga. O que você faz zela alguma coisa para outro, que vai zelar para outro como se fosse uma onda. Já tirou uma pedra naga? E vai fazendo aquelas bolas cada vez maior? É assim. Você compõe uma coisa aqui, um mundo em volta se... Como se fala? Se... Não é esse. Reflete. Se reflete nesse mundo perto. Agora, quando bate nesse mundo perto, se reflete no mundo maior. Quando bate nesse maior, se reflete no outro ainda maior. Então, quando você faz uma coisa simplesmente preocupado em se satisfazer, você está lá levando negatividade para as outras bolas. Porque não existem duas pessoas iguais. Não existem duas pessoas que queiram a mesma coisa. Quando você faz o que você quer, você acaba fazendo o que o outro não quer. É por isso que a elevação espiritual é você compreender que você não pode agir baseado no eu. Mas você tem que agir baseado no nós, no universo inteiro. Porque tudo se interdepende. Por menor que seja o que você faça, por mais escondido que seja o que você faça, que ninguém fique sabendo, você falou a palavrinha mágica. A energia se expande. Então, você não está vendo, mas a sua energia está entrando em todo nessa sala. Assim como ela está rompendo paredes, está batendo no mocho aqui do lado. Como está pegando no de baixo, no de cima, saindo, pegando quem está na rua, a sua energia. E quando você faz baseado numa energia negativa, ou seja, individualismo, você está zelando energia negativa para todos. Essa é a primeira mudança. Compreender que o universo não é só as coisas, ou os buracos, ou os planetas, mas o universo sou eu. Eu faço parte do universo. E quando eu aso, eu não posso me basear no eu, mas tenho que me basear no nós, no todo, no universo. E o que é o universo que nós acabou de falar? Você está com a mão no queixo? Isso é o universo. Se você não estivesse com a mão no queixo, isso não seria o universo. Seria qualquer outra coisa, porque a sua ação seria diferente. Viver no nós é viver dentro da realidade. E o que é realidade? O que está acontecendo. Só isso. Você está aqui agora? O que é o universo? Você está aqui agora. Se você não estivesse aqui agora, o universo seria você não estar aqui agora. Então esteja aqui. Qual seria a ação individualista? Eu gostaria de estar aqui, eu não gostaria de estar aqui, eu quero ir embora, eu quero fazer. Você não estaria vivendo a realidade. Se você está aqui, você está aqui. Você não poderia estar em outro lugar. Se você quer uma coisa, conseguiu comprar, é porque tinha que comprar. Se não conseguiu, é porque não tinha. Se você quer fazer alguma coisa e fez, é porque o universo fez. Se você não tivesse que fazer, não faria. Então a primeira transformação é você aceitar a vida como é. E com isso você se integra ao universo. Você passa a viver a realidade, o real, o que está acontecendo. e não fica aqui sonhando estar em casa, fazendo aquilo outro, porque aí você sofre, porque não está lá, está aqui. O fim do sofrimento é cair na realidade, porque eu não posso alterar o universo.